Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Voltando, aí tem um problema da tecnologia aqui, que eu estou com o meu Instagram aqui para ler, só que ele não marcou algumas perguntas, né? A gente sabe, a Constância ali trouxe, falou que ela tem algumas falhas de comunicação, né? E está gostando do tema do programa. Obrigado, Tâncio. Tá. Então, a gente tem essa variedade de comunicação. Você vê uma coisa que são interessantes, que eu vou falar aqui, mas não sei, eu já peguei literatura sobre isso, mas não sei se isso é pura realidade, né? Você vê, a gente, como é que a gente chama quadra de esporte aqui no Paraná?
Cancha, eu acho, né?
Cancha, né? Cancha. E aí, muito falado aqui no Sul, né, cancha? Porque eu acho que lá por São Paulo, nunca ouvi falar isso. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, quando eu vim morar aqui. Cancha de esporte. E por que cancha? Não, e não quadra de esportes. Né? Aí eu percebi que cancha é uma palavra espanhola. Né? Aí você vê de onde que vem as palavras, né, de onde que vem. Então, por exemplo, tinha lá os tropeiros, né, os tropeiros vinham do sul, subiam do sul, eles traziam muito esse portunhol de lá, e teve muitas palavras em portunhol, né, e ligadas ao espanhol, que é muito falado aqui no sul, que inclusive ele dá muita força ao sotaque do sul, né. Porque, por exemplo, uma das dificuldades que temos é que a gente escreve uma palavra e nós temos uma redução de palavras quando a gente fala. Né? Então, por exemplo, quando fala a palavra... aqui no sul, né? Quando termina com a palavra que termina com E, com E, né? Ele termina com E. O E fica um E mais grave. Assim. Né? E aí usa-se isso como sotaque, como as pessoas falam, como escreve. Entende? Né? Mas fora disso, as pessoas, na verdade, usam outros tipos de palavras, né? Por causa da sílaba. Então, por exemplo, você falar, sei lá, garante, né? Garante, né? Então, e não garante. Né? Mas isso vem do espanhol, que é ligado à nossa língua. Outra coisa que eu vi que era curiosidade de palavras, assim, era a questão da... Aqui usavam vaso sanitário. Como é que chamava vaso sanitário aqui? Vaso sanitário. É uma coisa que me chamava a atenção.
Privada?
Não, privada em outro lugar. Usava patente.
Patente. Isso também.
Patente.
Patente.
Né? Patente. Né? E eu falo, por que patente, né? Aí eu vi um caso, não sei se é real isso, mas eu li isso, né? Que, na verdade, a palavra patente é porque estava escrito em inglês. Como vinha de fora as louças antigas, elas vinham escrito com uma palavra, acho que era da fábrica, que mostrava, acho que era patente. Uhum. E que termina com temudo. Entendeu? Então as pessoas liam aquilo e aquilo começaram a se referir, tal como chamar cueca de zorba ou chamar a lâmina de barbear de gilete, né?
Utilizando a marca.
Utiliza né, a função daquilo ali. Então isso faz parte da linguagem da gente. Então quando a gente tem isso dessa forma de comunicação de um país gigantesco, nós criamos com isso os sotaques. Né, que traz toda essa informação. Então, é muito comum, assim, na confusão dos sotaques, as pessoas dizerem, quando eu tenho um costume da língua, de que o outro tem sotaque, e não eu, né? Porque eu não reparo o meu sotaque. Eu reparo o sotaque dos outros. Né?
Verdade.
Por puro costume da língua. Né? Então, quando a gente olha assim, e as pessoas falam normalmente assim, por exemplo, eu, por exemplo, era carioca, sou carioca, e aí... Eu achava, por exemplo, que o Brasil tinha sotaque, mas o carioca jamais. O carioca não tinha sotaque, é o que falava correto. Né? Aí quando eu vim para o Paraná, eu vi que o pessoal tinha a mesma ideia aqui, que o paranaense falava correto e o resto do mundo falava, tinha sotaque. Né? E depois fui reparando, hoje eu reparo o sotaque carioca, o sotaque paranaense, o sotaque catarina, o sotaque do Rio Grande do Sul, o sotaque, né? Que todos os lugares, eu acho lindo essa coisa de que um estado... ele forma uma linguagem, um modo de falar muito próprio daquele estado, né? Que é muito interessante isso. Que também passa pela fronteira de um estado para outro e aí muda a fala. Você falar a fala das capitais, né? Misturado com as falas do interior da cidade, é bem rico assim, né? A linguística é uma área maravilhosa ali. Mas falando de comunicação e as falhas da comunicação, né? Eu estou sem conhecimentos gerais, mas as falhas da comunicação.
O que é mais difícil, João? falar o que sente ou entender o que o outro quer dizer?
Eu acho que entender o que o outro quer dizer.
É mais difícil?
É mais difícil. Porque você tem que ter uma isenção em você para entender o que o outro quer dizer. Sabe, quando você está envolvido emocionalmente de alguma forma com a pessoa, você já interpreta de uma maneira X ou Y. Sabe? Se você gosta demais da pessoa, você tende a interpretar aquilo de uma maneira mais doce. Se você não gosta, você tenta interpretar aquilo de uma maneira mais agressiva. Se você está mais carente, você pode interpretar aquilo como uma forma de rejeição. Entende? É assim, então, é difícil interpretar, porque precisa de uma isenção sua para você ouvir. E você se colocar que você não entendeu, ou então perguntar para a pessoa o que ela quis dizer com aquilo.
Você falou uma coisa aí agora que me remeteu a uma situação, aquele tipo de... Quando você olha para uma pessoa e às vezes você não vai com a cara. É. Sabe como? Não bateu o santo ali. Você nunca conversou com a pessoa, nunca viu aquela pessoa, primeira vez que você está olhando e de repente não se sintonizou ali.
É.
A frequência não está sendo a mesma. O que, que seria isso?
Não, isso tem explicações mais diversas, né? Desde as explicações psicológicas às energéticas.
Tem a ver com a comunicação também?
Tem,
não, porque me remeteu aqui nesse tema.
Às vezes, por exemplo, eu posso ter uma pessoa...
A falta da comunicação, na verdade, né?
É. Eu posso ver uma pessoa a primeira vez, todo mundo quando vê uma pessoa a primeira vez, ela faz uma leitura da pessoa.
Uhum.
Tá? E essa leitura, ela pode ser influenciada por algumas informações sobre aquela pessoa antes. Mas vamos dizer que eu estou vendo a pessoa a primeira vez. Quando eu olho para a pessoa, essa imagem da pessoa vai passar pelo meu cérebro e vai passar por um arquivo de todas as pessoas que passaram por ela. E se eu tive uma pessoa com características semelhantes àquela pessoa, pode ser cabelo, modo de falar, sotaque ou qualquer coisa parecida, que me remete a coisas boas, eu vou achar aquela pessoa mais simpática, inicialmente, mas depois posso me decepcionar. Se passa por esse arquivo e eu tenho imagens negativas de pessoas brutas e arrogantes, etc., tal, eu vou fazer uma avaliação negativa delas, já vou criar uma certa
rejeição
ao parente sem conhecê-lo, depois pode mudar.
Uhum.
Né? Então, essa primeira, quando a gente fala assim, a primeira vista que vale, não, a impressão que você passa, sim, obviamente, né? Isso para trabalho, para tudo. Né? A gente tem uma boa parte da nossa comunicação não verbal. Né? Grande parte é o modo como eu me coloco, o meu gestual, né? O meu sorriso, o meu olhar, ele vai falar
fala, né?
Muito da comunicação, mais do que minhas palavras.
Uhum.
Né? Tanto que a gente consegue, às vezes, até se comunicar sem palavras.
Existe um livro que eu li há muitos anos, o título é O Corpo Fala.
Do Pierre Weil, né?
Isso.
Ele foi, né? Eu conheço, olha, eu já entregando a idade. Tive aula com ele.
Eu só li.
Pierre Weil, maravilhoso. Ele que trouxe a psicologia transpessoal para o Brasil, assim, principalmente na Unipaz.
Uhum.
E ele que trouxe esse movimento, né? Da psicologia transpessoal. Então, nós temos esse tipo de comunicação, mas existe uma comunicação que é aquela comunicação que é falha, assim, que são as expectativas da comunicação, sabe? Então eu tenho uma expectativa do como que o outro deve falar comigo, o que que fala, qual a mensagem do outro. Então eu acho, posso achar, né, que tal pessoa deveria ser muito doce comigo porque me ama. Porque dentro da minha memória, quem ama sempre é doce. Aí se a pessoa fala um pouco mais rígido, aquilo magoa porque eu não estou esperando isso. A pessoa fala, eita, já está...
E há também uma má interpretação aí, nessa própria fala.
É.
Se a pessoa é muito suave, muito doce contigo, não necessariamente porque ama, no sentido homem e mulher, né?
É.
No sentido amor, carnal. É... E aí, de repente, há uma má interpretação, né? uma falha na comunicação também, né? Porque você interpreta aquilo que não é verdade, né?
Exato. É, você interpreta, né? Você não sabe. Então, por exemplo...
Eu uso sempre um termo que é assim, quando há uma divergência naquilo que eu estou falando com o que a pessoa está interpretando, eu digo, não foi interpretação, foi impetrepação.
É...
Então, presta atenção aí.
Presta atenção. Então, por exemplo, a gente dá... Quer ver um ruído de comunicação? Eu posso dizer assim, né? Posso falar para a pessoa um exemplo. Você trabalha demais, né? Mas o que eu quero dizer é que você poderia passar mais tempo comigo fora do trabalho, me dar mais atenção. Entendeu?
Uhum.
Só que eu não falo isso. Eu não falo, poxa, você podia ficar mais tempo comigo fora do teu trabalho pra gente ficar
deixando nas entrelinhas ao invés de ser objetivo.
Eu apenas falo, você trabalha demais.
Uhum.
Isso bate como uma acusação e a pessoa vai se defender. Vai falar, por que eu trabalho demais? Talvez para te sustentar. Talvez para. Entende? Uhum. Entende a falha de comunicação?
Sim.
E aí já começa uma briga em cima disso. Sem ter necessidade.
O que deveria ser um diálogo acaba se transformando num.
Exatamente. Então. Né? Quando é conversa, por isso que a gente chama de conversas infantilizadas e conversas de adulto. As conversas infantilizadas são conversas que são cheias de emoções. Medo, raiva, culpa, tristeza, vergonha, alegria demais, amor, paixão. Isso tudo são conversas que a gente chama de infantilizado. Eu vou tirar o amor disso porque estou falando de maneira geral. Né? O amor existe, deveríamos ter amor nas nossas partes.
Uhum.
Né? Mas estou falando do amor romântico. Né? Então, essa... Ali, toda ali, nós chamamos de falas infantilizadas, porque parece crianças, são adultos falando que agem como criança. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que é comum? Nós tivemos uma falha de comunicação. Você falou algo mais bruto e eu fiquei magoado com aquilo.
Uhum.
E tudo mais. Aí eu mudo a minha forma de falar com você. Sabe? Ou eu fico mais quieto. Ou não respondo você monossilabicamente, sim, não, paro de responder, não olho mais para você, porque eu quero que você sinta que você me magoou com essa palavra. Aí você sente que, por exemplo, você falou e a sua intenção não foi essa. Mas você nota que eu estou diferente. Entende? E aí isso pode gerar uma... Está diferente por quê? E pode gerar uma outra falha de comunicação, entendeu?
Continua no infantilizado.
Infantilizado, porque eu acho que você deveria perceber...
E se expressar.
E eu não me expresso, mas eu acho que deveria... Que você deveria falar comigo de maneira X ou Y. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei. Você está trabalhando demais,
uhum.
né? Em vez de eu dizer que, poxa, eu queria passar mais tempo com você.
É que você, né? Na frase, como você falou aí... Você está trabalhando demais. Se você entrasse com amor, você está trabalhando demais, já mudaria o tom, né?
Nem falasse do trabalho, porque uma das coisas da comunicação assertiva, você fala de você, você não fala do outro.
Uhum.
Não é o outro que está trabalhando demais, você que está sentindo mais falta dele.
Entendi.
Entendeu? É
Entendi.
Diferente?
Ao invés de você citar o outro, você depois vai falar. É. Você está fazendo falta em alguns momentos, ou em grandes momentos aqui na minha vida.
Exatamente. Porque, assim, o lance da comunicação assertiva é que você fala de você e dos seus sentimentos. Você não acusa, você tira a acusação do outro.
Uhum.
Né? A gente tem que passar do pressuposto que, para adultos, né, o outro não é responsável pela nossa felicidade. Nunca.
Isso me remeteu também àquela situação de que, quando a gente aponta um defeito, normalmente você está falando de si, né? E não do outro.
Às vezes sim. É mais fácil apontar o defeito do outro. Né?
Isso. E às vezes
é aquilo que nos incomoda, às vezes pode ter dentro da gente aquilo de alguma maneira.
Isso é outro tema, né?
É outro tema. É sombra. É para outro programa. Né? Então, por exemplo, às vezes tem aquela expectativa da comunicação, sabe? Também que falha muito na comunicação. Que é, por exemplo, o que eu espero que o outro faça. Né? Eu, por exemplo, vai chegando o meu aniversário e eu espero que eu não precise falar da data, porque se a pessoa me ama, ela vai lembrar da minha data, porque é importante para ela também, porque eu nasci naquela data.
Uhum.
Entendeu? E às vezes a pessoa está na corrida e não esquece. Né? Às vezes essa importância.
Esse programa é feito para mim. Foi feito para mim. Você estudou a minha história aí.
Falei, vou falar do Zé hoje. Sem falar do Zé.
Eu acabei de fazer aniversário. Uma pessoa lembrou de mim.
Pois é, né?
Uma.
Sabe o que eu faço no meu, Zé?
Pelo menos uma se expressou, né?
Eu vou te dar um abraço aí depois, que foi um que eu não comuniquei, que eu não sabia quando era o seu aniversário. Mas você sabe o que eu faço? Eu aviso antes.
Uhum.
Opa, tá chegando meu aniversário. Eu brinco. Sabe? Se eu quero, parabéns. Se eu não quiser, também não faço questão. Hoje tem o Facebook que lembra isso, quem tem Facebook, né? Que tem pessoas que não botam a data do aniversário, me dá raiva disso, porque eu acompanho a data de aniversário pelo Facebook. Não tem como você saber a data de aniversário de todo
Sim.
mundo. Né? Então, mas aí eu aviso. Então, por exemplo, quando você passa uma situação dessa, de data de aniversário, e acha assim, puxa, eu vou ficar quieto, porque quem gosta de mim vai lembrar do meu aniversário. Aí uma pessoa liga. Uhum. Aqui que a mente vai fazer, poxa, só essa pessoa lembrou de mim.
E já é o bastante, né? Uma pessoa lembrou.
Mas o resto, eu não fico lá uma pessoa feliz. Né? Eu fico assim, ninguém lembrou de mim. Aí interpreto em cima disso. Logo, ninguém gosta de mim. Aí eu vou me vingar também. Também não vou falar com o aniversário de ninguém. Entende? A criança como
sofre por antecedência e por uma imagem.
E vou me vingar, né? Assim, eu passo também dessa situação que eu falo também, eu fico na criança e eu quero fazer coisas de criança. Uhum. Tipo, ai, agora eu não falo com ninguém.
Birrento.
É, aí fico de cara feio o tempo todo, enquanto não me der um aniversário. É, isso, existe gente que fica na expectativa de festa surpresa, que uhum. eu odeio, nunca façam pra mim, todo mundo que me conhece sabe disso, que eu odeio festa surpresa. Né?
Eu amava quando era adolescente, cara, era sensacional.
Eu odeio aquela surpresa, não sei o que fazer com aquilo.
Fazia sará na minha casa, cara, era um barato. Chegava em casa lá, a galera toda, luz negra, sons estroboscópicos.
Eu tenho vontade de correr quando fazia isso, sabe? Eu tenho vontade de sair correndo.
Era sensacional.
É, mas não façam. Mas assim, tem gente que fica na expectativa que vai ter uma festa, né, de aniversário. Uhum. E aí eu vou chegar em casa, vou achar a festa de aniversário e chego lá no tempo.
Pessoas ficam ansiosas, né? Eu em particular, eu citei o exemplo aí do que foi uma pessoa mesmo, e foi única, através do Facebook, inclusive. É, essa eu não esqueceria jamais. Essa aí é uma namorada de adolescência. Já comentamos sobre isso. Da adolescência. E ela me parabenizou e tal, maravilhosamente. Tá? Ficou naquilo ali só. Eu não sei se a minha rede... Porque a minha rede tá desatualizada lá. Há bastante tempo que eu não coloco nada lá também. Então, de repente, as pessoas não tenham né, atentado para o meu aniversário. Mas, independentemente disso, eu celebro a minha vida, mas com a maior felicidade do mundo, como se eu estivesse numa festa de milhões de pessoas. Sabe? Eu celebro ali... Se eu tenho um refrigerante, ótimo. Celebro com refrigerante. Se eu tenho um suco daqueles pacotinhos, com aquilo ali. Se eu tenho uma cervejinha, vai com a cervejinha, um vinho e por aí vai. E a celebração, ela é tão fantástica na minha concepção, que eu vivo aquilo ali como se estivesse sendo abraçado pelo mundo, sabe?
Exatamente. Então, veja, você resolve...
Porque para mim, a vida é isso, celebração constante.
Resolver isso, né? E tem gente que faz isso com a expectativa do outro, né? Então, não há felicidade, não há paz, se você espera isso do mundo para você. Isso nunca vai acontecer.
Sim.
A felicidade, a paz está dentro de você. Se você não é promotor da sua felicidade e da tua paz, não vai ser o mundo que vai ser. Então não adianta, porque as pessoas tratam de maneira infantil o mundo também. Essa comunicação com o mundo. Tem gente que fala assim, puta, eu estou com raiva de Deus, porque eu mereço, sabe, tal coisa e não acontece comigo. Eu falo, mas qual a idade mental quando você fala isso? Por que você acha que Deus é um pai que premia quem é certo e quem faz certinho de acordo com alguma coisa? Entende? Uhum. Porque a gente aprende dessa maneira e a gente fica criando essa comunicação até com o universo.
Porque
o universo está ali como um pai para ajudar a gente.
Eu percebo reclamações quase que constantes, né? E as pessoas, ao invés de reclamarem, se observassem mais atentamente para a sua vida, né? Que o simples fato de ter acordado já é uma dádiva, né? Uma gratidão, um motivo de gratidão, não ficariam aí com reclamações, reclamações, reclamações. Problemas todo mundo tem, né? Muda só o endereço, mas todo mundo tem e estão aí para que enfrente e solucione.
Exato.
Né? E é esse tipo de coisa que acontece.
Veja, mas quando nós precisamos viver juntos, tá? Nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Uhum. E não esperar que a comunicação do outro melhore para mim. É essa que é a diferença. Quando a gente espera do outro o tempo todo, nós estamos em processos infantilizados. Uhum. Quando nós esperamos, tocamos e falamos, não, essa responsabilidade é minha. Eu preciso melhorar a minha comunicação. E como é que eu melhoro a minha comunicação? Primeiro, praticando uma escuta ativa. Eu preciso aprender a escutar mais dos outros. Mais do que falar. Porque quando eu escuto bem do outro, eu posso até perguntar para o outro, o que que você quer dizer com isso?
Ah, um grande detalhe.
Entendeu?
Muita gente ouve, não entende determinada palavra e finge entender para não parecer assim,
exato,
ignorante. Mas ignorante significa ignorar tal coisa.
Aquela coisa. Então, por exemplo, quando a pessoa ela começa a falar mais sobre si mesma, não no sentido egóico, mas no sentido de trazer para si. Né? Se eu não entendi, eu não compreendi o que você está me dizendo, você poderia me explicar melhor? E conforme eu falo isso, eu vou limpando um pouco da comunicação.
Uhum.
Né?
Porque às vezes a própria pergunta, a própria dúvida não está sendo clara. Né? A pessoa não está conseguindo transmitir a sua dúvida.
Exatamente.
É,
isso é um ponto. O outro ponto que a gente vê muito é sobre, por exemplo, é como você consegue trazer uma você começar a falar, né, escutar, e quando você falar, você não se referir tanto ao outro, mas referir a você. Entende? Então, trazer o eu nesse momento, né? Eu não estou entendendo, não é você que não sabe me comunicar, mas eu não estou entendendo, eu não compreendo isso direito, eu preciso que você explique melhor para mim, sabe? Tudo isso vai passar muito do eu, que é diferente do outro, sabe? Então, aquela coisa de você criar uma palavra dura em relação ao outro, e você achar assim, por exemplo, de achar que o outro tem que fazer tal coisa, o outro tem que falar melhor, o outro tem que agir, o outro tem que fazer, o outro, sabe? A gente está muito numa crença egóica.
Isso, né?
E essa é uma falha de comunicação. Vamos dar intervalo agora rapidinho e já voltamos aí e vou falar mais. Se você tiver pergunta, faz aí pra gente pelo Instagram ou pelo telefone da rádio. Qual o telefone, Zé?
3337-1010-3015-1800.
Rádio Cultura de Curitiba.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.